Olá, sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre doenças pépticas do sistema digestivo. O que nós entendemos como doenças pépticas? Úlceras, gastrites erosivas, doenças que a princípio parece que não são tão prevalentes mais, mas que ainda vitimizam muita gente. Venha conhecer um pouquinho mais sobre isso, bem detalhadinho, bem mastigadinho para você. Um abraço, espero que vocês gostem. Vamos, sem mais delongas, né? Vamos entrar no assunto de hoje. As pessoas me perguntaram muito no grupo e nas mensagens do direct a respeito do que aconteceu com o Dr. Anthony Wong, se realmente existiria aí, vamos dizer, a possibilidade de se morrer de úlcera gástrica. E, infelizmente, existe, tá? As úlceras, que a gente chama de úlceras pépticas, elas têm esse nome porque vem da ação péptica, ou seja, da ação digestiva do ácido gástrico. Então, a úlcera péptica, ela pode ocorrer em estômago e em duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Embora a incidência das doenças pépticas venha caindo, ainda bem, em grande parte por duas descobertas que eu já vou falar para vocês, ela ainda é prevalente. Tem um artigo brasileiro publicado em 2008, ou seja, já está até antigo, mas em que ele falava que a incidência das úlceras pépticas no Brasil estava em 0,2% para os homens e 0,1% para as mulheres. Então, é uma incidência muito mais baixa do que era antigamente. Antigamente, eu quero dizer, até os anos 80, tá? A incidência da úlcera péptica realmente era muito maior do que isso. Em termos de mortalidade, ou seja, de pessoas que morrem por causa de úlcera, a gente tem uma mortalidade de 3,6 a cada 100 mil habitantes. Então, não é uma mortalidade alta, não é frequente a morte por úlcera atualmente, não é tão frequente quanto era antigamente, mas acontece. A mortalidade por doenças pépticas acontece basicamente, mais frequentemente, por duas causas. A primeira, a úlcera que sangra. E a úlcera que sangra, que foi o que parece que aconteceu com o Dr. Anthony Wong, a pessoa falece, vai a óbito, ou por choque hipovolêmico, porque o sangramento é muito grande e a pessoa tem uma hemorragia muito importante, pode realmente falecer. Ela pode falecer em decorrência das complicações que vem desse choque hipovolêmico. Então, às vezes, ela não morre, vamos dizer, diretamente por causa da úlcera, mas o sangramento que veio por causa da úlcera causa um infarto, causa um AVC por falta de sangue nessas regiões. Então, pode acontecer. A segunda causa de mortalidade pelas úlceras pépticas é a perfuração. Então, a úlcera, ela se torna tão profunda que perfura ou o estômago ou o duodeno. E o conteúdo que está no estômago ou no duodeno cai dentro do abdômen. Se vocês imaginam que o ácido gástrico, ele tem uma capacidade de digerir até ferro, né? A gente diz o pH ácido gástrico é realmente muito ácido. Então, vocês imaginam este pH, né, esse ácido, caindo na cavidade abdominal, junto com ele a pepsina, né, que se torna pepsinogênio, o suco pancreático, começa a digerir tudo que tem dentro do abdômen. É muito grave. E é uma das causas da cirurgia de urgência do cirurgião geral. Como vocês sabem, eu sou cirurgião geral e por alguns anos da minha vida, hoje eu não opero mais, mas por alguns anos da minha vida, essa era uma das rotinas que a gente tem no serviço de urgência do cirurgião geral. Operar úlceras perfuradas ou úlceras sangrantes, tá? A úlcera sangrante ainda pode até ser lidada, dependendo do caso, por um exame de endoscopia. Durante a endoscopia, O endoscopista pode lançar a mão de algumas substâncias para esclerosar ou fazer aquele vaso parar de sangrar, aquele vaso sanguíneo. Ou ele pode usar de alguns artefatos que são mais ou menos como os clipes, tá? Que ele pega, vai lá e aperta o vaso que tá sangrando e ele para de sangrar. Esse é um dos adventos aí, a endoscopia, que causou uma diminuição importante da morbidade e mortalidade das doenças ulcerosas pépticas, né? A endoscopia que veio aí com mais força a partir dos anos 80, 90. Eu sou endoscopista. E a endoscopia permitiu que a gente fizesse diagnóstico precoce antes dos pacientes evoluírem com as complicações das úlceras pépticas. Uma terceira complicação que não é aguda, é uma complicação mais crônica e mais lá para frente, é que muitas vezes o paciente tem muitas ulcerações, uma atrás da outra, dentro de numa localização do sistema digestivo, por exemplo, na região do piloro, que é a região de transição entre o estômago e o duodeno, e ele pode desenvolver com isso, com as cicatrizações dessas lesões, estenoses, ou seja, como se ele estivesse diminuindo a luz do estômago ou do duodeno. E aí, com isso, ele vai desenvolvendo como se fosse uma obstrução, tá? Do estômago e do duodeno, por causa dessas deformidades causadas nessa região pelo processo de cicatrização. Então, isso já não é agudo, né? É um processo mais crônico. Muito menos comum hoje em dia, porque a gente tem algumas possibilidades de tratamento de forma mais eficiente e mais precoce, que acaba muito difícil uma pessoa chegar a ter esse processo. Mas ainda existe, né? Mas é muito menos frequente, tá? O que é uma úlcera? Classicamente, a gente define úlcera como uma solução de descontinuidade da mucosa do estômago e ou do duodeno, tá? Então, assim, eu tenho a mucosa do estômago, é como se fosse uma pele bem fininha. Pense nessa pele que recobre aqui a gengiva por dentro, mais ou menos isso. E essa pele desenvolve uma perda da continuidade. Então, é como se ela rompesse essa pelinha fininha, tá? Como se fosse uma afta, tá bom? E isso acontece no estômago ou no duodeno. Isso, como eu falei para vocês, não é tão frequente hoje, mas como a gente faz diagnóstico? Com a endoscopia, tá? A princípio. Antigamente, a gente fazia diagnóstico com exames contrastados, tá? Em que a gente dava contraste, batia, mas assim, é muito mais difícil de fazer diagnóstico desse jeito. Mas tem a clínica. Como que é a clínica de um paciente que tem uma doença ulcerosa? Dor. É uma dor na região do epigastro, então vocês seguem aqui, na região aqui do tórax, até aqui embaixo, sabe quando você acaba as costelas, essa região bem central, a gente chama, no abdômen, né, bem central na região aqui abaixo da costela, a gente chama de epigástrio. Então, a pessoa tem uma dor nessa região, é dor, tá? Às vezes uma sensação de queimação, e classicamente é descrito nos livros que a dor gástrica, então quando o paciente tem a úlcera gástrica, ele come, a dor piora. Quando ele tem a úlcera duodenal, ele come, alivia, tá? Mas isso, gente, não tem que esperar ser desse jeito, tá? Isso é o que é descrito no livro, isso seria o clássico, mas a comida pode interferir na presença ou não dessa dor. Tá? Normalmente, quando se está em jejum e dói, normalmente é no duodeno, tá? Quando come e dói, é no estômago, tá? Normalmente é assim. Isso não quer dizer que o diagnóstico tem que ser fechado dessa forma, porque isso é muito inespecífico, tá? Mas é dor. Eventualmente, o diagnóstico vem, às vezes a pessoa tem uma dor pequena, frustra, vai lá, toma um remedinho, passou, começa a se limitar em alguns alimentos, que eu já vou explicar para vocês, e aí o único achado de que há uma úlcera é um exame de sangue mostrando anemia. Tá? Isso não é incomum. O paciente está sempre com a ferritina, que é o depósito de ferro baixo, E você olha lá no exame de sangue, tem uma hemoglobina e um hematócrito um pouquinho mais baixo do que o normal. Falando a favor de uma anemia ferropriva, né? De privação de ferro. Por quê? Porque fica um sangramento pequeno, leve, constante, que a pessoa não percebe, tá? E isso vai levando a uma depleção dos estoques de ferro. Então, às vezes, o diagnóstico é feito assim. A pessoa nem reclama muito, mas você vai fazer um exame de sangue e mostra que há uma anemia. Nessa investigação da anemia, é importante fazer um exame de endoscopia digestiva alta, tá? Eventualmente, isso pode aparecer também como um exame de sangue oculto nas fezes positivo, tá? E também pode vir com um sangramento agudo, tá? Quando o paciente vomita com sangue, né? Pronto, né? Tá fechado o diagnóstico disso. Às vezes ele não vomita, às vezes ele faz uma evacuação, as fezes vêm bem pretas, tá? Como um piche, sabe? Que se coloca na rua aí para tampar buraco. E essa característica das fezes a gente chama de melena. E essa característica vem porque os micro-organismos do intestino digerem a hemoglobina que está no sangue, que está nas fezes, e transformam essa hemoglobina nesse pigmento preto. E tem um cheiro bem forte, tá? E isso normalmente é patognomônico, ou seja, característico de sangramento digestivo alto, de sangramento no estômago ou no duodeno, porque deu tempo desse sangue passar pelas bactérias intestinais, ser digerido e sair nas fezes dessa forma, tá? A gente não precisa esperar tudo isso para fazer um diagnóstico de úlcera. Aliás, não deveríamos esperar tudo isso, tá? Bem, é mais frequente, eu tenho aqui, ó... um monte de anotação, tá? É mais frequente em homens que em mulheres, tá? E envolve, basicamente, a alteração, dos mecanismos de produção de ácido, por exemplo, um aumento da produção de ácido, ou dois, redução dos mecanismos de defesa em relação ao ácido, tá? É muito mais frequente em tabagistas, então pessoas que fumam, e a gente já vai entender um pouquinho por quê. Uso de anti-inflamatórios não hormonais, esse é clássico, tá? Pessoas que usam cronicamente os anti-inflamatórios, por exemplo, o diclofenaco, tá? Pessoas que tomam direto indometacina, anti-inflamatório, aspirina, também são muito provocadores da úlcera péptica, tá? É clássico o endoscopista estar de plantão num hospital e chegar um paciente com hemorragia digestiva com história de que estava usando um anti-inflamatório para uma dor na perna, para uma dor na coluna e tal, tá? É muito frequente. Então, tabagismo, uso de anti-inflamatório não hormonal, estresse crônico. Tá? E eu já vou explicar os mecanismos que cada uma das coisas. Estresse crônico está relacionado ao aumento da incidência das úlceras, tá? Um tumor produtor de um hormônio que se chama gastrina, o tumor de Zolliger-Ellison, na verdade, síndrome de Zolliger-Ellison, não é comum, é relativamente raro, tá? E é um tumor que produz um hormônio que estimula a produção de ácido, tá? Que se chama gastrinoma. Isso aí a gente dá o nome de síndrome de Zolliger-Ellison, tá? E classicamente, a bactéria Helicobacter pylori, tá? A descoberta da Helicobacter pylori se deu nos anos 80, por dois australianos, tá? Eu tenho até o nome deles aqui, Robin Warren e Barry Marshall. Tá? Nos anos 80, eles descobriram que as pessoas que tinham úlceras pépticas tinham um aumento da incidência ou tinham em seus estômagos a presença de uma bactéria que tem uma forma de hélice, por isso que ela ganhou o nome de Helicobacter pylori. Eles foram extremamente ridicularizados, tá? É, que diziam que isso não tinha cabimento, que não tinha ciência nisso. Eles passaram muitos anos estudando isso. É, inclusive, um deles se inoculou com Helicobacter pylori para provar que o Helicobacter pylori causava úlcera, tá? É, foram ridicularizados, achavam que isso não tinha ciência, porque como uma bactéria vai sobreviver num meio extremamente ácido como é do estômago? Bem, toda essa injustiça que foi feita a eles acabou sendo reparada em 2005, quando eles ganharam o prêmio Nobel, tá? E ganharam 1 milhão de euros, tá? Pela descoberta do H. pylori. É interessante que na época, quando eles descobriram o H. pylori, se acreditava que 90% das úlceras duodenais e 80% das úlceras gástricas eram causadas pelo H. pylori. Hoje se sabe que não é essa porcentagem, tá? Atualmente se fala em 70% das úlceras duodenais e 50% das úlceras gástricas têm H. pylori. E por que isso? Hoje a gente sabe que o H. pylori é uma bactéria extremamente frequente na população, tá? Acredita-se que até 50% da população mundial tem H. pylori. E nem todo mundo que tem H. pylori tem úlcera. Certo? Lembra que eu falei lá que 0,2% da população masculina e 0,1% da população feminina tem úlcera? Né? Se 50% da população mundial tem H. pylori, a gente esperaria que a incidência de úlcera fosse maior, né? Não, o grande problema é a interação deste H. pylori com outros fatores de desencadeamento da úlcera, tá? Como o estresse, o tabagismo, o uso de anti-inflamatórios, tá? Principalmente. Tá, qual que é a fisiopatologia, ou seja, qual que é o mecanismo que leva alguém a ter uma úlcera? Bem, existem, o estômago, ele tem muitos fatores de agressão, tá? Então, o estômago, ele é preparado para isso, né? Por causa da presença do ácido. Todo mundo tem ácido gástrico e é importante que tenha para a digestão, principalmente da proteína, e para o desencadear de uma cascata de enzimas que a gente chama de cascata da secretina. Isso aqui é um pouco, para os profissionais de saúde fica mais fácil entender, mas eu não vou entrar nesse processo, mas o ácido é importante, tá? Justamente porque nós temos ácido no estômago, nós também temos um mecanismo de proteção em relação a esse ácido, tá? Então, quando a úlcera acontece? A úlcera acontece, primeiro, ou porque eu tenho uma elevação dos fatores de agressão. Então, por exemplo, eu tenho um aumento da produção de ácido. Ou porque eu tenho redução dos fatores de proteção, tá? Como o estômago, ele é preparado para ter ácido, a úlcera vai acontecer quando o ácido, por exemplo, com o fator de agressão sobe muito, ou quando os fatores de proteção caem, tá? Então, nós vamos entender quais são as causas de aumento do fator de agressão. O aumento do ácido gástrico. Então, quais são as situações que causam aumento da produção de ácido? Primeiro lugar, aquela síndrome que eu contei lá atrás, que a gente chama de síndrome de Zollinger-Ellison, tá? Essa síndrome causa aumento da produção do ácido pelo aumento da produção de gastrina. Segunda coisa, alergias alimentares, tá? Pelo estímulo de uma substância que se chama histamina. O estímulo da histamina causa estímulo na célula parietal que produz o ácido, tá? Então, por exemplo, você é alérgico a algum alimento, não estou falando de intolerância alimentar, o mecanismo é diferente, tá? Nós estamos falando de alergia alimentar, em que há principalmente a degranulação de uma célula que se chama mastócito, que produz histamina, tá? Então, o aumento da histamina causa aumento da produção de ácido. Existe uma outra coisa, e aí que não é intolerância alimentar, que se chama intolerância histamínica, que é um aumento da histamina corporal por vários motivos, tá? As pessoas que têm aumento dessa histamina corporal também podem ter aumento da produção de ácido, tá? O tabagismo causa aumento da produção de ácido. O álcool, a ingestão de álcool causa aumento da produção de ácido. E tem uma substância que é classicamente descrita para os médicos e os profissionais de saúde que estão me ouvindo aí, principalmente em pacientes em UTI, que é o aumento da amônia no sangue. Também causa um aumento dos fatores de agressão no estômago. Isso normalmente vem por quadros de insuficiência renal, tá? Não é a população geral. Bem, basicamente esses são os fatores que aumentam os fatores de agressão. A diminuição dos fatores de proteção. Primeiro lugar, o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios bloqueiam a produção de uma substância que se chama prostaglandina, que é importante no mecanismo de defesa do estômago. Então, por isso que o uso do anti-inflamatório agride o estômago. Não é que ele aumenta o ácido, ele diminui os fatores de proteção que derivam da prostaglandina, tá? O H. pylori causa um processo inflamatório na mucosa do estômago e com isso reduz os fatores de proteção. Então, o H. pylori, ele causa úlcera por essa diminuição da produção dos fatores de proteção da mucosa. O estresse excessivo age aí. O cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a capacidade que a gente tem de reparar a mucosa. Então, estresse excessivo e crônico leva a aumento de doenças, como as doenças pépticas ulcerosas, por exemplo, do sistema digestivo, por diminuição do turnover, da cicatrização das células digestivas. Então, o estresse crônico, por isso também. Além disso, durante o estresse crônico, ele tem há um aumento da produção de adrenalina. E a adrenalina é um hormônio importante na defesa contra o estresse, mas ela causa vasoconstricção. Então, ela fecha os vasos sanguíneos. Com isso, chega menos sangue no estômago para que haja o reparo da mucosa. Então, o estresse também diminui a tensão de oxigênio no sistema digestivo, dificultando a cicatrização, tá? Da mesma forma, qualquer coisa que causa uma diminuição da irrigação sanguínea sobre o sistema digestivo também pode causar o aparecimento de úlcera. Por exemplo, os pacientes internados em UTI que fazem um choque, tá? Choque hipovolêmico, choque séptico, que causam hipóxia, redução da tensão de oxigênio. Um choque, por exemplo, insuficiência respiratória também pode ocasionar isso, tá? Como agora na COVID-19, por exemplo, diminuição da tensão de oxigênio, causando uma isquemia do sistema digestivo, a diminuição da irrigação sanguínea sobre o sistema digestivo, tá? Bem, Denise, você me explicou como as úlceras acontecem? Por aumento da produção de fatores agressores ou por diminuição de fatores de proteção? Como eu trato? Tá, gente, toda vez que a gente tá falando em pensamento funcional, a gente tá falando em tratar a base do processo, tá? A gente, sabendo as causas, o ideal é que sempre você trate a causa. Mas a partir do momento que eu fiz um exame de endoscopia e eu achei uma úlcera lá, eu vou ter que tratar, tá? Às vezes eu não tenho tempo de descobrir qual foi a causa da úlcera, né? Eu vou ter que reduzir o ácido gástrico para que haja cicatrização. Então, veja bem, lembra que eu falei para vocês que a partir dos anos 80 caiu bastante a incidência e a mortalidade pelas úlceras? Em parte pela presença, primeiro pelo diagnóstico do H. pylori, né? Pelos australianos, pela presença a ciência, né? Quando ficamos sabendo que o H. pylori podia provocar úlcera. Então, a partir do momento que a gente tem o H. pylori, a gente tem que tratar, né? E aí, tratando o H. pylori, normalmente há uma cicatrização da úlcera. Então, primeiro, por isso, né? Isso nos anos 80. Segunda questão foi a presença aí dos exames de endoscopia, que começaram a fazer diagnóstico mais precoce, né? Dessas úlceras, antes que o paciente desenvolva um sangramento ou uma perfuração. E terceiro fator foi que a partir dos anos 80, mais precisamente 1986, começou a ser comercializado os inibidores de bomba de prótons, também conhecido como prazóis, tá? O primeiro deles foi o omeprazol. E foi uma revolução. Realmente, a partir do momento que eu tiro o ácido e eu ajudo na recuperação, e aí a gente vai falar sobre isso, eu possibilito que haja uma cicatrização do leito ulceroso, tá? Eu tiro o ácido, que é um fator agressor, e eu deixo o corpo se cicatrizar. Normalmente, o uso dos inibidores de bomba de prótons para cicatrização de úlceras, normalmente 6 semanas são suficientes para isso. Se eu tiver o diagnóstico de H. pylori, eu preciso tratar o H. pylori junto. Durante o exame de endoscopia, o médico endoscopista faz o diagnóstico da úlcera e ele já colhe biópsias, tanto da úlcera, para ver se a gente não tem um câncer, por exemplo, porque o câncer também pode se manifestar, o câncer de estômago pode se manifestar como uma úlcera. Então, se fazem biópsias e faz biópsia para a pesquisa do H. pylori. Vindo o H. pylori positivo, tem que tratar, tem que tirar o ácido para que haja cicatrização e eu tenho que tratar o H. pylori. Antigamente, como que se tratava antes do início aí dos inibidores de bomba de prótons nos anos 80? Normalmente a gente tratava tardiamente, né? Quando o paciente já estava complicado, uma internação hospitalar, e aí a gente tinha que fazer uma cirurgia. Fazia-se na época uma gastrectomia parcial com uma vagotomia, ou seja, pegava o nervo vago, que é responsável pela secreção de ácido no estômago, e cortava o nervo para que a pessoa parasse de produzir ácido. Qual é o grande problema? Ela vai parar de produzir o ácido para o resto da vida, né? Então, óbvio que o uso dos inibidores de bomba de prótons foi uma revolução, né? E por isso caiu tanto a mortalidade pela doença, tá? Se eu tô usando anti-inflamatórios não hormonais, o ideal é que pare de usar o anti-inflamatório, não esquecendo aí que são os diclofenacos, né? A indometacina, a aspirina, né? Então, se eu descobrir na vigência de uso disso que está com uma úlcera, tem que parar. Os médicos que prescrevem essas medicações com frequência também normalmente tendem a tentar dar alguma coisa para ajudar, né? A proteger, vamos dizer assim, tá? A gente tem também os inibidores, os bloqueadores H2, que são os bloqueadores de histamina. Lembra que eu falei que histamina é um mecanismo de produção de ácido? Agora, no começo do ano passado, foi retirado do mercado a ranitidina, que era uma medicação muito antiga. A ranitidina foi relacionada a um aumento de uma substância que se chama NMDA, que aumenta a chance de câncer. Então, por isso que a ranitidina foi, depois de mais de 30 anos de mercado, foi retirada. E hoje a gente tem, por exemplo, a famotidina no mercado e a cimetidina, tá? Que são bloqueadores H2 também, que ajudam aí na cicatrização das úlceras. Mas eu posso também trabalhar, não só pela retirada dos fatores agressivos, tá? Eu posso trabalhar do lado de melhorar a barreira de proteção do sistema digestivo. Com esse intuito, surgiu uma droga, que é o misoprostol, muito conhecida e foi muito boa para o sistema digestivo. Infelizmente, em 1998, ela foi proibida de vender em farmácias, porque ela também é conhecida por um nome, na verdade, que é um nome comercial, que nem existe no Brasil, na verdade, mas que é o Citotec, que infelizmente é abortivo. Infelizmente não, porque se usa o Citotec em hospitais, por exemplo, para abortos retidos, né, para ajudar na eliminação de pessoas que sofreram aborto e não conseguem eliminar. Então ele é usado ainda em hospitais, né, que é o misoprostol, mas ele era muito bom para cicatrização, porque ele aumenta a prostaglandina. Lembra que eu falei para vocês que o mecanismo que o anti-inflamatório causa a úlcera é porque ele bloqueia a prostaglandina? O misoprostol é uma prostaglandina. E com isso ele ajudava no mecanismo de barreira, fazendo com que a cicatrização fosse eficiente. Com a retirada dele do mercado, a gente ficou com os inibidores de bomba de prótons. Tem uma outra alternativa, que se chama sucralfato, que é uma mistura de sacarose com alumínio, que ao contato com o muco gástrico, com o ácido gástrico, ele forma um muco, ele forma uma barreira e que pode ser usado para cicatrização também, tá? Agora eu vou começar a falar aqui, e aí eu quero que vocês, é importante aí, se tiver profissionais de saúde, isso é para vocês anotarem, tem muito produto natural, que vem da natureza, que aumenta esses fatores de barreira, de proteção do sistema digestivo e auxiliam na prevenção de reincidência de úlcera. Tá? Então, eu tenho uma úlcera, eu tenho que inibir o ácido, eu tenho que cicatrizar, eu tenho que tratar esse H. pylori. Depois desse processo, como eu evito de ter novamente? Tá? Então, é dentro disso que eu tô querendo dizer para vocês. Como eu evito? Vamos lá. Bem, tem alguns polifenóis. É um artigo que eu vou mostrar para vocês lá no grupo do Telegram. Se você não segue o grupo do Telegram, começa que eu coloco os artigos lá, tá bom? Bem, tem uma substância que se chama Piper Betel. É, a Piper Betel é um tipo de pimenta que é asiática, mais frequente lá. Tem vários trabalhos mostrando o aumento da proteção da mucosa gástrica com ela. Aqui no Brasil, eu não sei, tá, se a gente tem acesso, eu nunca vi. Mas eu vou falar alguns que tem, tá? Os polifenóis da maçã. Então, olha lá, comer maçã, principalmente maçã orgânica. E aí, pega o caderninho, anota o seguinte. Uma receita que ajuda bastante para cicatrização de sistema digestivo, não só cicatrização de doenças pépticas, mas também de barreira intestinal, para melhora da barreira intestinal. Maçã cozida, tá? Então, vocês pegam a maçã, de preferência, obviamente, orgânica, descasca a maçã e cozinha essa maçã inteira, tá? E depois você vai comer. Você pode comer ela em jejum, pode colocar um pouquinho de canela, que é um baita antioxidante também, né? A cinnamon verum ajuda, que vem polifenóis aí junto, tá? Mas a maçã cozida, morninha, ajuda pra caramba, tá? Na prevenção. Principalmente porque a gente tem uma substância que eu andei falando agora na pandemia sobre ela, que é a quercetina, que é um polifenol da maçã também, tá? A quercetina é muito boa para a mucosa gástrica. Quando a gente vai fazer uma suplementação de quercetina, a gente usa normalmente a dose de 250 mg duas vezes ao dia. Mas você não precisa usar a quercetina dessa forma se você não tem nenhuma doença agora, você quer prevenir porque você já teve, por exemplo, ou você tem gastrite. Não se esqueçam que a úlcera é uma evolução de uma gastrite, tá? Então, a maçã cozida, tá? Em jejum, uma maçã por dia, tá? Então, o que a gente tem aí é a quercetina, os polifenóis, no geral, da maçã. Outra substância que ajuda muito, a curcumina, tá? E a curcumina, a gente tem muito artigo falando da ação da curcumina na cicatrização de lesão e na prevenção de novas lesões. Veja bem, para sistema digestivo, a gente não quer a curcumina com pimenta, porque eu não quero que haja absorção dessa curcumina, eu quero ação local. Então, você pode fazer seus legumes assados com azeite, bastante cúrcuma, tá? O azeite ajuda, inclusive, nesse artigo fala da mistura do azeite de oliva com a curcumina, tá? Para prevenção de novas lesões. Os polifenóis da uva, e aqui a gente fala, por exemplo, do extrato de semente de uva, tá? Que é um baita antioxidante, inclusive cerebral, ajuda aí na prevenção de doenças cerebrais degenerativas. Então, os polifenóis da uva, principalmente aí o extrato de semente de uva, o extrato de semente de uva, no caso, vocês usariam, em média, 400 mg antes de dormir, uma dose só, tá? Isso, obviamente, gente, eu tô falando de uma dose, de uma coisa geral, não é pra usar tudo ao mesmo tempo. Procure um profissional da nutrição ou um profissional médico que tenha conhecimento funcional pra fazer uma fórmula dessas pra vocês. Mas vocês podem usar isso na comida, vocês não precisam usar em suplementos, ok? Os polifenóis do chá verde também, a gente sabe que reduz, inclusive, o H. pylori, tá? Ajuda na prevenção de novas infecções pelo H. pylori. Então, o chá verde, você pode tomar o chá, em média, 2 xícaras por dia é suficiente, e porque chá verde demais também pode agredir, tá? O estômago. Então, tudo na vida é equilíbrio. Olha aí o meu... Eu não sei se vocês viram, eu tenho alguns GIFs agora. Um deles é tudo na... equilíbrio é a chave, tá? Porque realmente, aqui, mais uma vez, equilíbrio é a chave. Os polifenóis da Romã, tá? A gente já tem alguns produtos no mercado padronizados que são muito bons para serem usados também como preventivos de novas lesões. A melatonina, tá? A gente vem falando agora da melatonina aí na pandemia. Eu fiz um post lá atrás. Esse livro aqui eu falo da melatonina no caso da diminuição dos processos inflamatórios. Mas a melatonina também melhora os fatores de proteção do estômago, tá? Então, a melatonina, a dose tem que ser individualizada. Nesse caso, a dose tem que ser por via oral, não sublingual, tá? Em média, 1 miligrama já ajuda muito, tá? E é óbvio que você vai tomar antes de dormir, porque aí você já tem duas coisas aí, né? Ajuda o sono também. Mas a melatonina melhora os fatores de proteção do estômago. Além disso, a gente tem a aloe vera. Eu gosto muito da aloe vera para proteção da mucosa gástrica, para aumento, inclusive para esofagites também, tá? Aloe vera em suco, por exemplo. Você toma, deixa ele geladinho na geladeira, toma uma xícarazinha de café em jejum, tá? Ajuda bastante. Tem duas outras plantas que eu gosto bastante, tá? Que existem com fartura aqui no Brasil, você não precisa de prescrição médica, você pode usar a própria erva, o chá, que é a espinheira santa. A espinheira santa, ela diminui o fator de agressão, porque ela tem o poder de diminuir o ácido gástrico. Obviamente, nada parecido com o inibidor de bomba de prótons, mas ela ajuda a diminuir o fator de agressão, vamos dizer assim. E ela ainda tem um fator de proteção também. Então, espinheira santa é campeã, tá? E você pode usar ela na forma de chá, de tintura, de extrato seco, tá bom? E tem uma outra planta que eu gosto bastante. Nossa, gente, tem muita coisa aí, né? Que é a guaçatonga, tá? Que é uma planta... Eu falo da guaçatonga e da espinheira santa nesse primeiro livro aqui, tá? E que é uma planta tipicamente brasileira, tá? E ela ainda tem uma ação antidiarreica. Então, para pessoas que têm o intestino mais solto, a guaçatonga ainda ajuda nesse processo também. E ela ajuda a promover a reepitelização do epitélio gastrointestinal, né? De proteção do sistema digestivo. Então, gente, temos bastante coisa aí que vocês podem começar a usar. Os inibidores de bomba de prótons, mais conhecidos como prazóis, devem ser usados na hora que a gente tem uma úlcera ativa, tá? Porque aí eu preciso de pressa, mas após o tratamento eu posso usar todos esses remédios da natureza para diminuir a chance de novos episódios. Mas veja bem, o controle de estresse é importante, a redução do uso de anti-inflamatórios e abolir cigarro e bebida alcoólica. Tá? Se você tem problemas digestivos, se você tem problemas de gastrite e úlcera, tem que tirar cigarro e bebida alcoólica, pelo amor de Deus, tá bom? Vou pedir para vocês compartilharem o máximo possível essa live, eu acredito que vai ajudar muita gente. Os artigos vão para o nosso grupo do Telegram e vai também posteriormente para o nosso podcast Medicina Descomplicada, que você encontra no iTunes e no Spotify. Tá bom? Um beijo, meus queridos. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acredito que pode ajudar muita gente a entender os mecanismos que estão em volta aí do processo péptico e, com isso, terem poder de atuarem contra a manutenção de suas doenças pépticas. Gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse episódio, que leiam os meus livros Quebrando o Círculo Vicioso e Imunidade, Intestinos e Covid, que estão totalmente alinhados com o conhecimento que eu passei aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e que vocês se cuidem, porque o poder está em vocês. Um abraço.